Na Mira da Verdade, com Tito Rocha e Leandro Quadros.
Olá, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia. Eu sempre estou aqui com o meu companheiro, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Que bom estarmos mais uma vez com o nosso ouvinte e vai ser com certeza uma honra para nós ajudá-lo em suas perguntas.
Participe então mandando as suas questões para o programa a partir de agora. O Antônio está querendo, é uma pergunta capciosa. A pergunta dele é a seguinte: se Deus já tinha a intenção de levar o povo hebreu para Canaã, por que que ele permitiu que, por exemplo, os irmãos de José o vendesse para o Egito? Se isso não acontecesse, não teria saído de Canaã e, por consequência, não precisariam ter voltado. E a história de Moisés? Nem a história de Moisés, a viagem pelo deserto, as guerras, mesmo... Ele já está citando várias coisas, né? As guerras, mesmo porque, assim como o dilúvio, não adiantou. Temos que continuar sofrendo nesse mundo para ser salvo?
Você está limitando, meu irmão, a Deus com essa sua observação. Não estou dizendo que é má intenção sua, né? Estou dizendo isso para te ajudar. Quando você diz que José teve que ir para o Egito porque senão Israel, as promessas referentes a Israel não se cumpririam, você está dizendo que Deus só tem uma forma de cumprir as suas promessas? Não, está errado, né? Deus não precisaria disso. Mas já que aconteceu, o que a Bíblia nos mostra sobre a onisciência de Deus? Deus tem o poder de transformar algo ruim em bênção. Não foi Deus quem fez com que José fosse vendido. Mas por que que Deus permite? Deus tem que deixar que o pecado siga o seu curso normal, porque foi isso que os seres humanos escolheram. Outro detalhe. Teve culpa, né, do pai de José na história. Por que que ele amava muito mais um filho e não amava os outros? É óbvio que quando um pai e uma mãe demonstram muito mais amor por um filho do que o outro ou os outros vão criar-se revoltados. O que que Deus tem que ver com isso? Ele não tem nada que ver com isso, né? Então a Bíblia registra isso aí para nos mostrar duas coisas. Primeiro, a desestrutura familiar na qual José vivia e o quanto os pais devem aprender, mesmo que tenham uma identificação, às vezes, maior com o filho, porque ambos falam a mesma linguagem do amor, jamais pode demonstrar preferência, porque gera isso. E já que isso aconteceu, Deus, na sua onipotência, ele pode transformar o mal em bem. Né? Por isso que Provérbios 16:4 fala, né? Que Deus fez até o ímpio para o dia do castigo. Né? Não é que Deus criou alguém para ser ímpio, né? No texto, no contexto, quer dizer o seguinte, que até as coisas ruins, quando acontecem, Deus pode transformá-las em coisas boas, porque ele tem poder para isso. Tá? Então, analise mais a onisciência de Deus. Não limite a ele a um acontecimento histórico. Tá? Lembre-se que Deus tem mil e uma formas de resolver problemas e, inclusive, de fazer cumprir a sua palavra. Tá? E quanto ao pecado no mundo, você tem que lembrar...
Se a gente tem que sofrer para ser salvo?
Não, a Bíblia ensina que o sofrimento é uma consequência do pecado. Se nós tivéssemos que sofrer para ser salvos, aí nós teríamos que crer na doutrina católica das penitências, né? E o que que a Bíblia fala sobre salvação, por exemplo? Não tem nada a ver com penitência, né? Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados, ou seja, declarados justos, né, perdoados, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não tem nada de obras envolvidas na nossa salvação, na nossa justificação. Você não precisa pagar penitência para ser salvo. Você tem que aceitar a Cristo como seu Salvador. E lembrar de Gênesis 3. O sofrimento é resultado do quê? Do pecado. Não é um meio de salvação. Óbvio, o sofrimento, ele pode ser usado por Deus, mesmo que Deus não o crie, como uma escola educativa. Infelizmente, nós aprendemos muitas vezes melhor no sofrimento do que na alegria. Então, essa é a realidade. Então, Deus acaba tendo de usar essas ferramentas que nós mesmos criamos por causa do pecado para poder nos beneficiar.
Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua participação. Obrigado por ter feito acontecer isso, né, professor?
O nosso ouvinte é a razão da existência do nosso programa.
Lembrando sempre que quando você tiver a coragem de perguntar,
só a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.
Obrigado pelo carinho de sempre. Forte abraço.
Tchau.